Nosso convidado, como nós anunciamos aqui, é o Dr. Flávio Neri, médico clínico geral e diretor técnico da UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Vamos abordar as principais doenças de inverno. Dr. Flávio Neri, bom dia, prazer em conversar com o senhor aqui na Rádio Fátima de Vacaria, Dr. Flávio Neri.
Bom dia, Betão, bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar por aqui, né?
É, o doutor Flávio Neri, como eu falei, ele é médico clínico geral, diretor técnico da UTI. Como é que está a nossa UTI lotada? Como é que está a situação lá, hein?
É, sim, a gente tem sempre tem nessa época de inverno, existe um aumento da ocupação, né? A gente sempre trabalha com ela máximo, próximo de máximo. Hoje nós temos um leito disponível. Né? Então temos com a ocupação quase completa e não são todos, lógico, problemas respiratórios, mas geralmente são problemas crônicos, doenças respiratórias e as outras doenças como AVC, infartos, enfim, que também sofrem agravamentos durante o inverno. No inverno, né, as temperaturas muito baixas trazem exacerbações e complicações para doenças já pré-existentes, né, que trazem complicações e levam muitas vezes esses pacientes para UTI.
É, com a chegada do frio, doutor Flávio Neri, o nosso corpo ele enfrenta mais do que as baixas temperaturas. O ar seco, as mudanças bruscas de clima e o hábito de permanecer em ambientes fechados pode proliferar as chamadas doenças de inverno, como gripe, resfriado, rinite, asma e pneumonia. Por isso, esses meses, eles costumam ser marcados por aumento nos atendimentos médicos, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com imunidade mais baixa?
Sim. Na verdade, o aumento desses atendimentos, né, realmente, as doenças, principalmente as doenças virais, respiratórias, tem uma propagação muito grande no inverno, justamente pelo que eu digo. Primeiro que a temperatura favorece a proliferação e multiplicação dos vírus. O hábito que nós temos, então, lógico, nós nos obrigamos a ficar em lugares fechados, né, abrigados, e muitas vezes, quando tu tem mais pessoas no mesmo ambiente, às vezes em escolas, abrigos, em qualquer lugar que possa reunir um número maior de pessoas e que não existe uma circulação de ar, a propagação dessas doenças ocorre com maior facilidade, até porque elas geralmente, no caso, por exemplo, da gripe, ela se propaga muito facilmente, né?
Doutor Flávio Neri, qual é a diferença entre resfriado e gripe?
Tá. É que a gripe, na verdade, ela é a doença causada pelo vírus da influenza, né? Então, essa, o que a gente chama de gripe, né? Porque, na verdade, a gente acaba generalizando todo, sempre que tá espirrando, tossindo, tô gripado.
Sim.
Mas, conceitualmente, a gripe em si é a doença respiratória causada pelo vírus da influenza, seja A ou B. Essa é a gripe em si. É uma doença que causa sintomas muito mais fortes, ou seja, febre mais alta, dores de cabeça, dores no corpo intenso, dores nas articulações, perda de apetite. E ela pode evoluir para formas graves, tipo pneumonia, né, insuficiência respiratória, inclusive levar os pacientes a óbito. Essa é a gripe que é causada pelo vírus de influenza. O resfriado, ou seja, nós temos centenas, milhares de vírus, mas esses centenas de vírus que causam sintomas respiratórios leves. Então, por exemplo, a gente tem outros tipos de vírus que não são influenza, que causam sintomas tipo a coriza, o espirro, o mal-estar, uma febre mais baixa, mas esses vírus não têm potencial para evoluírem para doenças graves, tipo uma pneumonia, uma insuficiência respiratória. Tá? Eles geralmente não causam esse problema nas pessoas. Esse é o resfriado comum, né? Então, são doenças semelhantes, ou seja, mais umas com sintomas mais brandos que outras, causada por vírus diferente. Tá? Então, o agente causal, o que causa essa doença, são vírus também, mas é um outro tipo de vírus que ele não tem o potencial de levar as pessoas a uma doença grave ou até a morte.
Você está ligado aqui na Rádio Fátima, o programa é o Temática, eu estou conversando com o doutor Flávio Neri. Doutor Flávio Neri, a gripe ela é mais intensa que o resfriado e é causada pelo vírus da influenza. A vacina contra a gripe realmente, ela ajuda, colabora? Como é que é a situação da vacina, hein? Existem diversos tipos de vacina também?
Olha, Betão, assim, ó, a vacina ajuda, ela funciona, tá? A vacina da gripe é uma vacina que já existe no nosso meio há muito tempo, é uma vacina já comprovada, não existe problemas, ela é feita de uma tecnologia já conhecida há muito tempo, né? De uma forma tradicional, de vírus vivos atenuados. Então, e lógico, para a gente ter um efeito ótimo dessa vacina, um efeito excelente dessa vacina, uma proteção, ela deveria ter sido feita lá em março, quando existe a campanha. Esse é o momento, né? Todos os anos a campanha, o município faz a campanha lá em março e tal, que é o momento de ser imunizado. Ah, então quer dizer que agora não adianta vacinar? Sim, adianta, tem que ser vacinado. Quem não fez a vacina e puder ser imunizado, deve fazer. O que que acontece? Essa vacina, ela vai levar de 2 a 3 semanas para produzir imunidade no teu organismo. Então, quer dizer, se eu me vacinar hoje, eu posso semana que vem sim ter gripe por influenza. Por quê? Porque apesar de eu ter feito a vacina, ainda não deu tempo dela produzir o efeito esperado dentro do meu organismo, né? Então, claro, pode acontecer. E outra coisa, essa vacina, ela vai te proteger contra o vírus da influenza A e da influenza B, que são aqueles vírus que nós falamos que causam a gripe mais forte e que pode levar à pneumonia e pode levar as pessoas a terem complicações sérias que podem, inclusive, levar à morte. Ela não vai proteger contra aqueles outros vírus que causam resfriado comum. Então, muitas vezes as pessoas, eu fiz a vacina da gripe e não adiantou nada. Adianta, ela vai te proteger contra a gripe que pode te levar para a morte. Não vai te proteger contra os outros vírus, que não são influenza, que causam resfriado comum.
Muitas pessoas têm dúvidas depois da pandemia que nós tivemos, não é? Foi feita a vacina, algumas pessoas tiveram problemas, outros não tiveram problemas. E agora, ser vacinado, aplicar a vacina, as pessoas têm alguma dúvida, não é? Ah, eu não vou tomar a vacina porque não vai me causar nada, não vai ter efeito nenhum. Mas ela tem efeito, não é, doutor?
Sim, olha, gente, o que acontece? Nós não podemos comparar as coisas.
Sim.
Tá? É uma coisa muito séria. Lógico, a Covid foi uma doença que surgiu nova lá em 2019. Existiu aquela pandemia desastrosa, infelizmente. E as vacinas contra o Covid, elas foram desenvolvidas ao longo da pandemia. Foram utilizadas tecnologias novas que jamais tinham sido usadas, certo? Até a vacina contra a gripe não tem nada a ver com a vacina da Covid. Tá? É feito de uma tecnologia já conhecida e comprovada de muitos anos, tá? É uma vacina habitual, tradicional, tá? Então, a gente não pode falar, porque a do Covid não funcionava, enfim, não vamos entrar aqui na questão, existem opiniões diferentes, certo, inclusive no meio científico.
Sim, senhor.
Né? Porque são tecnologias diferentes. A vacina da gripe é uma coisa, uma vacina já comprovada, que usa uma tecnologia já tradicional, conhecida, comprovada, e sim faz efeito, né? Não tem essa relação, tá? Então são coisas diferentes, não dá pra gente comparar. Sei que a questão do Covid teve muito à tona, é muito recente, isso gerou muitas dúvidas na cabeça das pessoas, como eu te digo, inclusive no mundo científico existem diferentes opiniões, mas não é o caso da vacina contra a gripe.
Então as pessoas devem realmente se vacinar e ficar tranquilas, né?
Claro que sim. Quando você chega num posto de vacinação, né? Numa unidade básica de saúde, ou seja, em clínicas particulares, lógico que todas as vacinas, qualquer uma delas, existem certas limitações, como se o paciente tem alergia a algum componente e tal, ou se tem alguma doença específica de base que impeça que aquele paciente use aquela vacina. Isso é feito uma triagem, né? No momento eles vão saber, mas não que a vacina vai dar problema a todo mundo. Como todo medicamento ou todo procedimento, existem pessoas que não podem tomar porque tem algum tipo de alergia ou outro, não quer dizer que o medicamento não funcione para a grande maioria das pessoas. E isso vai ser identificado no momento. Se existir alguma situação que impeça aquela pessoa específica de usar a vacina, né? De ser vacinado, então, isso vai ser informado ali pelo profissional de saúde atendendo.
Quem é as pessoas que não podem ser vacinadas, hein?
Por exemplo, assim, depende de cada vacina, dos componentes dela, tá?
Existe, foi a colocação que a gente quer fazer rapidamente, existem diferentes vacinas?
Existem diferentes vacinas e diferentes componentes. Por quê? Vamos A vacina da gripe, ela, para manter aquele efeito, para que ela possa produzir o efeito de estimular a tua imunidade, ela é diluída em certos componentes que não vão causar destruição daqueles componentes virais que estão ali dentro da vacina. Por exemplo, se é uma vacina contra a tuberculose, ela é feita e diluída em outras substâncias que vão manter a integridade daquela bactéria ali, daquela substância que vai produzir o efeito no organismo. Então, como as vacinas, elas são feitas a partir dos micro-organismos que causam a doença, então cada um tem sua especificidade. A gente precisa fazer essa vacina dessa substância que produza o efeito de causar imunidade no organismo sem causar doença, certo? Então, cada micro-organismo precisa de um meio de conservante. Então, por exemplo, tem pessoas que têm alergia a ovo, por exemplo, não pode fazer a vacina. Por quê? Porque dentro daquela vacina existe um componente que é similar à proteína do ovo, e se a pessoa tem alergia,
a reação vai ser diferente.
É, ela vai ter reação à vacina. Isso aí.
Alérgica, né?
Alérgica. É isso aí. Então são casos específicos de pessoas. Então por isso que existe aquela entrevista, aquela triagem, aquela avaliação prévia.
É bem isso aí, doutor. As pessoas, por exemplo, que são alérgicas, elas não tomam a vacina, não é? Qual é o medicamento para elas combaterem a gripe?
Então, infelizmente, se não existem outros tipos de vacina que não tem aqueles componentes. Então, aí ela precisa se prevenir, lógico, ter uma boa alimentação, ou seja, tá em dia com tratamento, se é diabético, se é hipertenso, tá, ter um controle adequado, tá tratando bem suas doenças, e lógico, evitar as aglomerações, tomar as medidas preventivas para que não se contamine, né? Para que não se contagie com aquela doença. Aí sim é um trabalho de prevenção.
Bom, esse trabalho de prevenção, não é? As pessoas devem ter esse trabalho de prevenção durante todo o ano, não só na época do inverno, não é?
Sim, claro. Olha só, é muito importante, como eu disse, a população muitas vezes todos estão assustados. Essas medidas de prevenção que nós tomamos sempre, de lavar as mãos, de evitar aglomeração, de usar máscara quando está doente, isso sempre existiu. Isso vale para todas as doenças respiratórias. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? Muitas vezes, vamos lá, a questão da máscara, muitas vezes a gente... Por que que agora tem gente que usa máscara, todo mundo está usando máscara de novo, outros não? Vamos lá, a gripe já é uma doença mais conhecida há mais tempo. A pessoa que tem sintomas gripais, ou seja, está com coriza, está com espirro, está com febre, está com dores no corpo, essa pessoa que deve usar a máscara para não transmitir. Porque, doutor, mas por que que no Covid todo mundo usava máscara mesmo se não tinha nada? O Covid tinha uma situação em que existia o portador assintomático, a pessoa que tinha o vírus no organismo, não estava doente, não tinha sintoma nenhum, mas estava transmitindo, e a gente não conseguia identificar quais eram essas pessoas. No caso da gripe, não existe o portador assintomático. Se, por exemplo, eu não tenho sintoma nenhum hoje de gripe, eu não tem como eu estar transmitindo gripe, porque eu não tenho nenhum sintoma. Se eu começar com algum sintoma, uma febre, uma coriza, sim, aí eu posso, se eu tenho a gripe, eu vou transmitir. Então, essa é a diferença, por exemplo, do Covid. Então, se você não tem nada, não tem sintoma nenhum problema, você não vai transmitir nada, você não tem gripe, né? Não existe essa possibilidade. Ah, se você começou com um sintoma, a pessoa que está com sintoma é que tem que usar a máscara para ele não propagar esse vírus. Tu me entende? Esse é o problema. Aquelas máscaras, e além do mais, limpar a superfície, lavar e evitar as aglomerações, né?
Doutor Flávio Neri, médico clínico geral, qual é a orientação, que o senhor deixa à comunidade da Grande Vacaria, hein?
Olha, a orientação é assim, eu sei que nossos ouvintes, assim, nossos queridos vacarianos, eles são sempre muito disciplinados e preocupados com tudo, né? Salvo o nosso poder público, o município, né? Que quando começou esse surto, providenciou o atendimento lá no Dorlando, até dar os parabéns à Secretaria de Saúde, ao município, por toda essa iniciativa. E a população, assim, ó, procurem as unidades, e quem não fez a vacina, façam a vacina. Mantenham a higiene das mãos, evitem as aglomerações quando você estiver com sintomas gripais. Se teu filho tá com sintomas gripais e tal, se existe uma possibilidade de evitar que ele por alguns dias não vá à escola, ou que pelo menos ele vá de máscara na escola, ou seja, converse com o pessoal da escola. Eu sei que muita gente fala assim, ah, é fácil, mas não tem como deixar às vezes a criança, não tem outro lugar, tem que ir para a creche e tal, mas então proteja, avise pelo menos, fala assim, olha, avise a professora, o meu filho tá com sintomas gripais, começou com uma febrezinha, tá com uma coriza, bote uma máscara, leve ele para a escola se não tiver como, não tiver condições de perder, mas proteja as outras crianças, né? E avise as pessoas, que eles, com certeza, as escolas vão tomar se prepararem para isso. Nós mesmos, conscientemente, se eu estou com sintomas gripais, eu tenho uma reunião, eu tenho, preciso ir a uma festa, não vou. Entende? Não precisa, não existe essa situação, não preciso cancelar eventos, fazer coisas, mas simplesmente se todo mundo tiver consciência de que eu tenho sintomas, então eu não vou participar de um local onde tem muita gente para eu não transmitir, isso já basta, né? A conscientização de cada um. Isso é o mais importante. E principalmente, façam a vacina.
Ok.
Isso é o recado.
Olha, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Flávio Neri, médico clínico geral, diretor técnico da UTI, que abordou esse assunto importante, não é? Essas doenças de inverno, a gripe, não é? A gripe, a influenza aí. Então as pessoas devem realmente tomar a vacina. Dr. Flávio Neri, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Fátima, na nossa temática. O senhor tem um bom dia, hein?
Muito obrigado, Betão, pela oportunidade. Tenha um bom dia também a todos os ouvintes. E uma boa semana.
Boa semana. Obrigado, doutor Flávio Neri.